has a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh,
Rádio Metrópolis.
Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda, e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby. Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser. Ela não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda, e o paraíso é na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Fazer da vida o que melhor possa ser. Traçar um rumo novo em direção ao sol. Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol. Só tá fazendo nascer a lua. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, fez ela se afastar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 5h58.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Alô, galera, prepare o corpo, neném.
Pessoal da metrô.
Oi, mas vocês, os cabeças...
Solano King.
Cabeção.
Tô vendo aqui na coluna celebridade.
Tá na hora do gabinete.
Diga lá.
Vamos, vamos sim.
Ai, Brasil!
Olha aqui, preste atenção.
Quem é que faz a produção?
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Alô?
Oi, Sá, tudo bem?
Oi, Gui, tudo e você?
Tudo certo, mas eu acabei de levar o maior susto. Lembra o carro novo que eu acabei de comprar?
Nossa, Gui, ele é lindo. O que aconteceu?
Quase bati ele agora. E o pior é que ainda não contratei a proteção que você me indicou.
Eu não acredito, Gui. Então corre logo pra Brascar.
Claro, Sá. Tô indo agora. Até mais.
Aí sim, hein? E aí, vai arriscar? Ou vem logo pra Brascar?
Rádio Metrópolis.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição. Com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Rádio Metrópolis.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
ZYC 498. 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Alô Brasília, tá no ar, boa noite a todos. Começa agora o Bate-Papo Metrópolis. É, aqui você fica muito bem informado, viu, com o que aconteceu hoje no DF, no Brasil e no mundo. Os principais fatos dessa sexta-feira com a credibilidade da Metrópolis.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis.
E aqui você já sabe, né, esse bate-papo é leve, é irreverente e deixa seu dia muito melhor, viu? Então vem com a gente até às 8 horas da noite. O que é que você já sabe, né? O bate-papo não é feito só pela gente não, hein? Você é parte importante desse programa e eu conto também com a sua participação, que você já sabe, vale aquele prêmio maroto que todo mundo gosta de ganhar. O bate-papo começa agora com informação de trânsito com a Carol Levai.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Tiago, boa noite para você e para a galera do Bate-Papo Metrópolis.
Tem alerta de acidente na BR-070 sentido Águas Lindas. Para o motorista se localizar melhor, foi na pista norte envolvendo carro e moto. O trecho segue sobrecarregado na altura do cemitério. O motorista que deixa a estrutural agora pode se conectar direto com a reversa para não ficar parado. E tem alerta de ocorrência na Avenida Almocerejo envolvendo moto. O motorista já enfrenta retenção na EPTG na altura do viaduto Israel Pinheiro. A sugestão para quem segue em direção a Taguatinga e deixa o plano piloto agora é seguir pela estrutural, que apesar da grande movimentação, nesse momento tem melhor condição. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro AutoUse não muda. A Use é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Ah, e aqui comigo para conduzir esse programa de hoje, Janaína Oliveira, boa noite.
Boa noite, bora nessa.
Miriam Stone, boa noite, Miriam.
Opa, aqui vamos nós.
Sextou, hein, sextou. Gente, vamos adiantar aqui para os nossos ouvintes um pouquinho do que a gente vai tratar no programa de hoje. Jana, o que você traz aí?
Olha, Thiago, o programa tá lotado.
Tá cheio mesmo, viu?
Mas vamos falar então de uma entrevista sobre delação premiada. O que é, como funciona. Vamos aproveitar aí essa situação do Vorcaro, Daniel Vorcaro, para trazer esses esclarecimentos, tá? E ainda falo daqueles produtos da IP. Lembra que a gente falou ontem que Sim. A Anvisa pediu para retirar do mercado, não utilizar? Consumidores estão em alerta após essa orientação da Anvisa. Isso sobre os riscos que eles podem trazer. Então eu conversei com uma especialista que vai nos dizer quais são esses riscos, tá, Thiago? Ainda temos atualizações aí sobre o acidente com o helicóptero com o pai da dupla Henrique e Juliano. Eita. Já adianto que tá tudo bem com ele, só foi prejuízos materiais e a gente traz todas as atualizações.
Nossa, bom saber. Olha, gente, eu trago aqui também que uma mulher foi contida, viu, com uma arma de choque depois de destruir o carro do ex aqui no DF, viu, que aconteceu isso, é... Também vamos falar que professores da UNB estão discutindo um indicativo de greve em assembleia. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. E vamos falar também que 69% dos profissionais de enfermagem, Jana, aqui no DF, já foram agredidos em serviço.
Nossa,
viu?
É um número alto, hein?
É alto, chama atenção e a gente
vai... Isso vem daquele caso do senador,
esse mapeamento? Consequência daquilo ali também, esse mapeamento constante que a associação deles fazem. Mas os dados aumenta ano a ano. Mas tem gancho, sim.
Senador,
a gente
Magno
vai falar
Malta,
desse caso, né, também.
Foi
e tem desdobramento.
Aí de bater, dar um tapa na profissional.
A defesa dele disse que ele estava grogue de medicamento, não sabia, né?
Mas esse dado é preocupante.
Esse dado é preocupante. Olha, gente, e a gente vai saber agora... Ah, Miriam
Stone! Eu, presente, querido professor.
Miriam, que é nossa, mais do que terceira voz hoje, viu?
Falando em voz, né, vamos ouvir aqui um áudio que já chegou por aqui.
Já chegou.
Vocês adivinham de quem, não?
Quem
tá por aqui.
Fala, meus amores, como é que vocês estão, tudo bem?
Você adiantou a gente ligar.
Vocês estão trabalhando aí, ó? Eu tô aqui na praia. Ó. Tomando uma caipirinha. É pra
ele
poucos, né?
Editou o áudio, cara.
Tô zoando, é só Alex. Alexa, para. Então, tô aqui ouvindo o programa. É só mandar um beijo, um abraço pra vocês.
Nossa,
né? Segunda-feira a gente tá
miserável.
Junto. Então, beijunda. Até segunda. Como é a bomba? Tô ouvindo vocês, hein? Tô ouvindo vocês
Deus.
Aí. Um beijão pra vocês, bom programa.
O que a gente faz com ele, hein, Miriam?
A gente vai ficar no fundo da sala. Ele é o tipo daqueles, né? O fundão, turma do fundão, Patrick.
Mas não se preocupa não, tá? Daqui a pouco a ligação chega e você vai ter que participar.
Eu só não vou falar que ele tá no boteco porque ele falou com a Alexa ali. Mas certeza, tá com a cervejinha e um potinho de amendoim do lado.
Ele tá cuidando da bebê linda dele.
Ah, também,
com certeza,
Olha, falando também... Falei na Lia, mãe, né? No final de semana aí, tem o Dia das
Domingo,
Mães. A Lia,
né,
vai estar no colinho da mamãe, Domingão, com certeza.
Dia das Mães.
Pois é, gente. E pensando nisso, o bate-papo de hoje já tem presente. Posso mandar?
Opa, boa, manda.
Vamos lá, tem kit ou Boticário em homenagem ao Dia das Mães. É um oferecimento do Boticário, acredite,
gente,
na beleza.
Gente, eu vi um kit saindo ali, grande, enorme, impressionante, viu?
Eu não vi ainda.
Olha, participem, vale a pena.
Pra participar, já sabem.
Ah, eu vou ter que fazer isso também hoje, é.
Mas eu te ajudo, Thiago.
Ai, beleza, beleza.
Não é tão bom.
Solta o seu erro hoje, mais caipirês, assim, vai ajudar também. Aquele erro de paiol. Isso, boa.
Paieiro, tá? É. Não é paiol, não.
Ah, é verdade, é. Tudo é de pitar. 8220-1041, manda sua mensagem pra gente, participa do programa, esse bate-papo também é feito por vocês. E lembrando, sexta-feira é dia do nosso tradicional...
E agora?
Então, vamos ver, né? Porque o Patrick, ele trabalhou cedo e mandou uma historinha pra gente. Vamos ouvir.
Vovó, eu cheguei um pouquinho mais cedo. Cadê meu pequeno? Ele se comportou? Dona Neide do céu, o que é isso na mão do Léo? É um pirulito azul. Isso que tá no copo que ele tá bebendo. Não acredito, é refrigerante. Eu já falei pra senhora que o pediatra dele proibiu.
Bobagem, Camila. Eu criei seu marido, foi tomando refrigerante, comendo docinhos, pirulitos e tudo. E nunca morreu. Tá aí um homem bonito e saudável. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Vocês complicam tudo.
Não é complicação, isso é saúde. Eu pedi, eu até deixei anotado pra senhora não esquecer. A senhora desrespeitou uma regra direta minha, dentro da minha confiança.
Se você não confia no meu jeito de educar, então não deixa ele comigo. Porque eu não sou babá paga. Eu sou a avó.
O conflito de gerações explodiu na sala de casa. De um lado, a mãe, que segue as orientações médicas modernas e exige respeito às suas regras. Do outro, a avó, que acredita que a experiência vale mais que qualquer manual. O clima pesou e o Dia das Mães está chegando. Você bateria o pé e proibiria a avó de ficar sozinha com o neto até ela aprender a respeitar suas ordens? Ou deixaria passar para evitar uma guerra familiar eterna? E agora, o que você faria no lugar da Camila?
É,
que dilema, hein?
Sinuca de bico isso aí, gente.
Eita,
é, que vocês fariam?
E eu
não ia comprar essa briga, não.
Eu também não.
Eu lembro que eu era assim, como a mãe lá, né, que chegou e deu um flagra. E eu era muito enjoada com isso, com a minha mãe. A minha mãe, ela queria dar um suco, já aqueles sucos de Tang.
Ainda bem que... O pozinho da morte.
O pozinho da morte. Ela, que isso, minha filha? Besteira, não sei o quê. A mesma coisa. Ah, você cresceu tomando esse suco? Uh-huh. Era que suco ainda?
Eita.
Não, mãe, não quero que dê pra
porque
ela.
Porque suco era aquele pequenininho que rendia 2 litros, né?
Eu tomava aquilo.
Não, mas aí, o pozinho, gente, da morte era ele mesmo.
A questão da saúde, né?
Pois
com
é.
Com relação a doces consumidos por crianças. E é isso que a gente vai trazer no final... Uma nutricionista explicando pra gente quais são os riscos aí de crianças consumirem doces.
Ah, boa, boa, boa.
E isso sem...
Agora, quem vai dizer pra gente esse dilema, o que faria, é você, ouvinte. Atenção, viu?
A gente tá te esperando. Que você faria? Vocês comprariam essa briga, gente? Hein? Vocês comprariam? Eu confesso.
Eu compraria que... não, ainda mais com a sogra.
Não.
De jeito nenhum.
Teve uma vez que a gente levou o meu filho no pediatra e ele falou assim, escolham as brigas que vocês querem comprar. Tudo em relação à criança. Eu falei, eu vou gastar uma dessa pra quê, gente? Depois eu preciso de um Vale Night e não vai.
A situação tá feia aqui, viu?
Olha, gente, vamos começar então falando de uma coisa muito séria que acontece aqui no DF, né? A denúncia de agressão envolvendo uma técnica de radiologia e o senador Magno Malta em um hospital particular aqui em Brasília, que reacendeu o debate sobre a violência contra profissionais da saúde. Esse caso está sendo investigado, se soma aí a um cenário já considerado preocupante aqui no DF. Segundo o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Estatística, realizado com mais de 700 profissionais de saúde, 69% deles, Jana, olha só, 69% afirmam já ter sofrido algum tipo de violência no ambiente de trabalho.
É impressionante.
No ambiente de trabalho, hein? Essas ocorrências, elas vão desde agressões verbais até casos de violência física. E essa pesquisa também aponta que hospitais são os locais com maior número de registros, principalmente em setores como triagem, internação e unidades de terapia intensiva. E essa situação tem gerado alerta entre as entidades dessa categoria. A presidente da Associação Brasileira de Enfermagem aqui no Distrito Federal, a Karine Rodrigues, ela afirma que o medo de retaliação ainda impede muitas vítimas de denunciarem esses casos. Vamos ouvir.
Em 2024, a gente encomendou uma pesquisa no IPDF. É alarmante que mais de 60% da categoria já sofreu algum tipo de violência. Porque o ciclo de violência, que inclusive os profissionais de saúde relatam, é o quê? Você tem pouca quantidade de profissionais no plantão, seja público ou particular. Você não consegue atender de forma adequada aquele paciente. E aí começa o paciente ficar impaciente, né? E vem as questões de violência. Então a gente acolhe, né, esse caso, porque ela não sofreu somente a violência ali. Ela continuou sofrendo violência nas redes sociais, que inclusive se juntou a toda a bancada ali bolsonarista e tudo mais para defender o agressor, atacar a técnica de enfermagem. E a gente não pode admitir isso.
É, ela forte, se referiu, né, ao caso específico do Magno Malta, né?
Agora, ele é um representante do povo, né, fazer isso. Eu acho que mesmo numa situação de dor, você não tem justificativa, não é justificativa para agredir ninguém, ainda mais uma profissional que está ali trabalhando, você não sabe nem quantas horas ela está ali trabalhando, né?
É isso, Jana. Olha, e o deputado distrital Fábio Félix, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui do DF, ele foi procurado pela Associação de Enfermagem para tratar do caso e cobrar providências. E o deputado disse que vai atuar sim nessa frente.
Quando ele faz isso, ele dá um recado de que é natural você cometer violência contra os profissionais de saúde, inaceitável. A Comissão de Direitos Humanos também vai atuar nesse caso, reforçando tanto a solidariedade à profissional, mas também cobrando que a investigação seja rigorosa e que as pessoas não podem cometer violência contra os profissionais de saúde. Contem com a gente nessa luta, com certeza.
Olha, além da cobrança por investigação e responsabilização, entidades defendem também a criação de canais seguros de denúncia e de acolhimento a essas vítimas. A pesquisa também aponta impactos na saúde mental dos trabalhadores, com altos índices de estresse, ansiedade e desmotivação. Para a associação, a violência contra profissionais da enfermagem não pode ser normalizada e exige medidas urgentes de proteção dentro das unidades de saúde.
E a decisão da Anvisa de suspender a comercialização e o uso de alguns produtos da marca IP continua, Thiago, repercutindo entre os consumidores.
Olha, eu cheguei em casa ontem, eu fui olhar o meu lote lá. O meu lote não termina em um, então tá de boa o que eu comprei.
Eu
lá.
Olhei e não tinha produto da IP. E você, Miriam?
Não tinha.
Não
também.
Tinha também, né? Mas eu acho que todo mundo foi pra casa olhar.
Ah,
né?
Com certeza.
Pois é, depois do anúncio, muitos brasileiros passaram a se preocupar com possíveis riscos à saúde e também com a forma correta de devolver os produtos que estão em casa. São produtos, lembrando, como sabão líquido, detergentes e desinfetantes, cujo lote tem final número 1. Dá uma olhadinha em casa se você tem produtos IP com lote final número 1. Esse lote não deve ser consumido, pois pode conter contaminação microbiológica, que pode trazer danos à saúde, como explica pra gente a PhD em enfermagem e também pesquisadora em ciência e saúde, consultora da SGR8, a Graziane Isidoro Ferreira.
Os riscos dependem do tipo de micro-organismo envolvido, da quantidade presente e também da forma de exposição. Em geral, os efeitos mais comuns podem incluir irritações na pele, nos olhos e nas vias respiratórias, além de possíveis reações alérgicas. Pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e imunossuprimidos, podem apresentar maior sensibilidade.
Preocupante, né, gente?
Muito.
Bom, além das reações mais leves, a especialista chama a atenção para sintomas que podem indicar necessidade até mesmo de procurar ajuda médica, principalmente em casos de contato prolongado ou ingestão aí acidental desses produtos suspensos.
A recomendação é procurar atendimento médico caso a pessoa apresente sintomas intensos, dificuldades para respirar, reações alérgicas importantes, irritação persistente nos olhos ou na pele, ingestão acidental do produto ou qualquer piora clínica após a exposição. Em situações mais graves, o atendimento deve ser imediato.
Aí eu fico imaginando, Thiago, Miriam, se alguém passou por isso antes do alerta da Anvisa.
Ah, eu vi gente...
Sem saber, né?
Eu já vi uma senhora na internet falando que já tinha percebido cheiro estranho nos detergentes há algum tempo já. Aí eu não sei se tem ligação e tudo mais, mas é que depois com a notícia dessa vem à tona, aparecem gente que falando, já fala que já tinha notado estranho, né?
Pois é, porque se a pessoa passa mal, teve todos esses sintomas aí depois lembra que foi o produto, mas não tem como provar, não tem como ele recorrer.
Difícil.
Complicado.
Difícil.
Bom, enquanto isso, outra dúvida é sobre o que fazer com os produtos que já foram comprados. A orientação do farmacêutico, sanitarista e consultor na SGR 8, Marcelo Martins, é não descartar os itens neste momento e aguardar as instruções oficiais para o recolhimento.
A sugestão que nós podemos dar a todos os usuários é que mantenham os produtos na sua casa, de preferência segregados, né? Não continue a utilização deles para a posterior devolução. Isso evitaria prejuízo do usuário, né, que adquiriu o produto. Uma sugestão adicional é colocar esses produtos num saco plástico, deixar ele vedado e isolar de qualquer outro risco, de repente, da contaminação, do contato com o produto.
É isso, a Anvisa informou que o recolhimento dos produtos é obrigatório e deve ser realizado pela fabricante em toda a cadeia de distribuição. A empresa ainda deve divulgar oficialmente as orientações para devolução. E a gente lembra, né, Thiago? Atenção, se você tem produto da IP em casa com lote terminado em 1, guarde-os e não utilize.
É isso, guarda, não usa. Eu ainda só continuo criticando muito a questão da logística reversa que devia ter disso aí.
É, mas tá. Eu vi, Thiago, algumas notícias que em São Paulo a IP, né, já começou a recolher dos supermercados.
Pois é, não, recolhe o que está lá no supermercado, mas a questão, o cliente, se eu já comprei tá em casa, eu tenho que ligar no saque, esperar, saber o que eu tenho que fazer. Isso tinha que ser automático, gente.
Que
devolve
tem...
onde você comprou.
E a devolução do seu dinheiro, você vai ter? Ninguém explica isso.
Porque você não guarda o cupom da compra?
Eu sou desses, viu? Eu jogo fora na primeira lixeira assim que eu saio do carro.
Comecei a deixar na sacola.
Você
usa a sacola? Vocês usam a sacola para jogar lixo?
Sim,
sacola.
Sim.
Pois é, deixa dentro da sacola, que aí quando você
precisa. Mais, eu simplesmente
eu já me dei
mal, eu faço questão de pegar. Eu não gosto que fique me perguntando. Eu quero, me dá o cupom.
Eu já me dei mal, sabia, Vani, mercado, por não pegar o cupom. Quando eu cheguei em casa, eu peguei uma caixa desses produtos que vem em várias unidades, sabe? Mas como ela já estava aberta, que estava exposta na prateleira, quando eu cheguei em casa, eu vi que estava faltando uma unidade lá. Era para ter 12, mas só tinha 11. Aí, como é que eu provo?
Tá
se
vendo?
Eu joguei a notinha
depois
fora.
Depois que eu passei por isso, eu passei a querer 5.
Mas aí eu me culpei mais não por ter pegado o cupom. É porque eu não contei direito o negócio.
Você não observou
lá,
na hora de comprar, né?
É porque ela estava no fundo, faltava um. Eu
Olha
não empurrei, sabe?
Oh, meu Deus.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos com dica de trânsito com a Carol Levai, porque deve ter trânsito aí, sexta-feira, final de semana chegando.
Tiago, e o trânsito é complicado pela Estrada Parque e no Clio Bandeirante. O motorista Rádio Metrópolis já encontra retenção na altura da Candangolândia. Quem vai acessar a cidade do Clio Bandeirante pode se manter na EPSU e acessar pela quadra 6 do Parkway ou então pela rua 14 da Metropolitana. Já quem vai em direção a Samambaia, Recanto das Emas e também Riacho Fundo, a melhor escolha é seguir pela quadra 1 do Parkway e acessar a DE para não ficar parado. E eu comentei mais cedo sobre uma ocorrência na Avenida Almocerejo. Vejo pelas nossas câmeras que o grande congestionamento já se inicia na EPTG. O motorista que passa pelo trajeto tem que redobrar a paciência e atenção. Outro fim de semana imbatível do Ultrabox. De 8 a 10 de maio, tem ofertas que você não pode perder. Corra pra loja e enche o carrinho economizando de verdade. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, o senador Davi Alcolumbre promulgou a lei da dosimetria, viu? Depois que o Lula não sancionou, não, o projeto dentro do prazo. A competência passou lá pro Senado, né? Vamos ouvir os detalhes.
Ele tá viajando ainda, né?
Não, ele voltou hoje, né?
Ah, mas deixou pra Alcolumbre, então?
Deixou, mas ele falou que ele não ia botar a digital dele nesse negócio, né?
Que coisa, hein?
Márcia Paravise, conta pra gente os detalhes dessa história.
O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, promulgou nesta sexta-feira a chamada Lei da Dosimetria, após o presidente Lula deixar vencer o prazo constitucional para sancionar o texto aprovado pelo Congresso. O projeto prevê redução de penas e facilita a progressão de regime para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. A medida deve beneficiar diretamente envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão no julgamento da trama golpista. O texto foi vetado integralmente por Lula no dia 8 de janeiro deste ano. No entanto, o veto foi derrubado na semana passada em sessão conjunta do Congresso Nacional. Pela Constituição, após a derrubada de um veto presidencial, o texto retorna ao chefe do Executivo, que tem até 48 horas para promulgar a matéria. Como Lula não assinou o projeto dentro do prazo, a competência passou automaticamente ao presidente do Congresso. A nova legislação se tornou um dos principais pontos de tensão entre governo e oposição no legislativo. A base governista já anunciou que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Ukizai, afirmou que a judicialização da medida deve ser anunciada nos próximos dias. Entre os argumentos avaliados pelo governo está o questionamento ao fatiamento do veto integral feito pelo Congresso, ou seja, a divisão do veto presidencial, o que não é usual na votação de um único veto. Portanto, de acordo com a base governista, é considerado passível de contestação jurídica. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
É, e ainda sobre esse assunto, lembramos que condenados, né, pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e seus apoiadores ameaçam reagir caso o governo federal decida acionar o Supremo Tribunal Federal para questionar a lei da dosimetria, que pode reduzir penas dos envolvidos. Representantes de familiares e aliados dos condenados afirmam que pretendem recorrer à justiça para garantir a aplicação da nova legislação aprovada pelo Congresso Nacional após a derrubada de vetos presidenciais. A chamada Lei da Dosimetria altera critérios de cálculo das penas e pode beneficiar réus e condenados pelos ataques às sedes dos três poderes em Brasília.
É, Miriam, e parece que eles vão ter que recorrer, porque o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido e legendas aliadas devem adotar, sim, medidas judiciais contra a chamada Lei da Dosimetria, que foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em nota, Edinho Silva afirmou que a proposta representa um retrocesso no combate a crimes contra a democracia e criticou a possibilidade de redução das penas aplicadas aos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes.
É, tá desenhado. Eu acho que a parte do PT, o governo, não ia deixar de recorrer. Todo mundo está acionando o judiciário para tudo mesmo.
Esse caso não seria diferente.
O problema é que depois vão falar, estão se metendo em tudo. Mas pô, foi provocado.
Eu sempre me assusto.
8220041, gente, a gente quer saber mais da sua participação, viu? Comenta aí das matérias que a gente tá falando aqui.
Responde o nosso agora.
Dá a sua opinião, é, fala do agora. Você deixa o filho com a sogra, rapaz? Ou vai encrencar com ela porque deu doce? Disse aí, você vai comprar essa briga? Eu sou doido de fazer isso não.
Boa noite aí, Rádio Metrópolis.
Boa noite.
Aqui é o Elias do Guará.
Oi, Elias do Guará.
E aí, um alô aí pra essa rapaziada aí. A Milestone também, Janaína Oliveira. Um abraço aí para todas as mães do Brasil inteiro, tá? É, e o pessoal aí, cara, eu fico muito triste de ver o pessoal maltratar as mulheres, tá? Vamos parar de fazer violência com as mulheres, vamos tratar as mulheres melhor. Tá, galera? Fica a dica
por
aí.
Por favor.
Tá bom? Isso. Ah, não deu certo? Separa. Não precisa ninguém bater ninguém, fazer violência nenhuma.
Chega de violência.
Tá bom? E vai aquela risada da Janaína Oliveira.
Adorei.
Valeu, galera.
Valeu.
Bora, bora.
É forçadinho assim mesmo, né?
Pô, Thiago, me respeita.
Fala, galera do bate-papo.
Fala.
Francisco.
Boa noite.
Em relação aí à questão da avó, do neto, né? A nora.
é o seguinte: quem pariu o Matheus que balance.
Ih, minha avó dizia
isso. A avó tá cuidando do menino todo dia pros pais trabalhar. E aí os pais ainda querem colocar as regras dele, como se eles estivessem pagando, né? A avó. Quer que a avó obedeça como se fosse uma empregada. E não é bem assim. Menino criado com vó já sabe como é que é. Agora, se a avó estivesse visitando, chegasse lá já com pirulito na boca do menino, né? Um suco lá industrializado. Não, aí tudo bem. Mas se ela está cuidando, né? Ela não está recebendo por isso, então ali ela vai cuidar do jeito dela. Lógico que vai ter algumas recomendações, mas ela não vai seguir 100%, não, porque ela não é empregada, né?
Não,
é isso aí. E repetindo, quem pariu o Matheus que o balanço.
Rapaz. Ó, tem um vídeo na internet, e meu pai mesmo, ele é muito adepto disso. Ah. Ele falou, eu já tive que educar, eduquei você e sua irmã. O seu neto, eu não tenho que educar, eu quero que ele goste de mim. Eu vou bajular. O azar é o seu.
Já dizem, né?
Eu também adoro estragar os sobrinhos. Não quero nem saber.
Olha aí a outra também. Não. É tipo, é mãe com vó com açúcar, mãe com açúcar. Você já ouviu essa expressão?
Acho que
a avó é mãe com açúcar. É mãe algodão doce, uma coisa assim.
Mas
aí tem
ué.
A tal da Janaína, que é tia algodão doce.
É coisa melhor que casa de vó.
É bom, mas eu ainda não concordo com aquele negócio de alimentação, não. Eu era muito chata nisso. Mãe, não é pra dar e não é, e pronto.
Olá, boa noite, galera do Baixo Papo Metrópolis. Falo com vocês aqui de Sobradinho 2. E eu não compraria essa briga, não, viu?
Olha, mais um não compra briga. Vamos
briga
saber do Marcos então agora.
Boa noite, Thiago.
Boa noite.
Marcos Souza.
Tá andando aqui. De trem, Marcos?
Sobre esse a enquete de vocês aí, eu tenho que dizer o seguinte: quem tem que educar filho é pai e mãe. Pai e mãe.
Oi, tá vendo?
Avô e avó são muito importantes, é claro, mas eles são avós e avôs. Tá na casa do vovô, tá na casa da vovó, é o castelo deles. As regras são deles. Não quer comer, não quer que coma docinho, não quer que coma açucarzinho, não leva pra casa do avô. Pelo menos pra passar a noite lá, passar uma noite, então vai junto. Mas vô e vó é vô e vó. Mãe é mãe, pai é pai. Mas se bem que hoje quem educa a filha é o celular, né? Grande abraço aí, boa noite, bom fim de semana pra vocês.
Grande abraço.
Mas deixa eu falar algo em minha defesa.
Fala,
é que
amiga.
Aí depois disso, aí eu peguei pra mim, né? Tipo assim, eu levei. Eu morava em Brasília e ela ficava com a minha mãe pra eu trabalhar. Então, aí quando eu percebi que a coisa ia desandar, não ia ter jeito, aí eu peguei.
Né? Parou comigo. De deixar?
Parei de deixar
com a minha mãe. Assumiu o ditado, né? Quem pariu mais Mas Deus não, que me embale.
Não vão pensar que assim, houve briga. Não, eu só pensei, não. A alimentação que eu quero pra ela é essa.
Diferente.
Então, a minha mãe vai dar só, vai, né, correr solta. Ela vai dar tudo.
E hoje ela come certinho?
Ela come, ela gosta de tanta coisa.
Sério?
Assim que.
Mas você perdeu a chance dos valinais, né?
Mas olha, é só não dar. É com exagero, gente. A vovó não vai exagerar no doce, não. Compra
a titia que exagera, tô
imagina,
nem aí.
Você chega lá pra buscar, a criança tá subindo na parede de tanto
pois
açúcar.
É. Olha, o pai e a mãe se virem com o dentista.
Ah, bonito pra você, viu, Janaína?
obrigada.
Olha, no próximo bloco, delação premiada. O que é esse negócio tão importante para a justiça, hein, gente? Como é que funciona isso aí na prática? É o que a gente conta já já. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Atenção, galera que estuda tudo! Já pensou em parar a aula para uma festa de pizza com a sua turma? Por minha conta... Chegou a invasão Estuda Tudo da Rádio Metrópolis. O Lucão vai pagar uma rodada de pizza para você e seus amigos na escola. Para participar é fácil. Junta três amigos, grava um vídeo bem legal gritando nosso bordão. Lucão, a gente estuda tudo! E manda pro nosso zap. 82201041. Não esqueça de dizer o nome da sua escola. O vídeo mais criativo leva a festa. Tô esperando o seu vídeo, hein? Estuda tudo!
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Rádio Metrópolis.
Quando alguém que amamos precisa de cuidados, a confiança é o que mais importa. Com mais de 21 anos de experiência, a Saide é referência em cuidado domiciliar. Oferecemos enfermagem, fisioterapia e acompanhantes especializados com um olhar humanizado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O melhor cuidado está aqui. Fale conosco. 21 9710 2374.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília, de 15 de junho a 15 de outubro, no setor de Clubes Norte, no Clube K-Alex, você tem um encontro marcado com o que realmente importa: sentir. Vem aí o Trust Lodge, uma temporada criada para viver momentos únicos em um ambiente intimista, com gastronomia especial, música ao vivo, os drinks exclusivos da Zaya Drinks e os melhores vinhos da Del Maipo Wines. Um refúgio para quem quer desacelerar, se conectar e compartilhar o melhor da vida. O amor. Garanta sua experiência e acompanhe tudo pelo Instagram, @trustbsb. Trust Love. Acreditamos no amor.
Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
6 horas e 34 minutos. O Bate-papo Metrópolis está de volta.
Pensei que eu ia ter que fazer o
tempo. Eu vou ficar sem voz.
Não assustou, né?
Não assustei.
Eu vou ficar sem voz. Já senti a garganta aqui. 8220041. Vamos ver, tem mais participação dos ouvintes aí?
Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez vocês.
É meu.
Rapaz,
olha,
pra molar o chifre no asfalto, hein?
Merece aplauso.
Aê!
Bonita essa música.
Eu só sei realmente que eu adorei, viu? Se foi pra mim, se não foi.
O cotovelo chega a estar doendo, né, Jana?
Ah, os ouvintes sabem que você gosta de modão,
é.
Né? Então. É. Mas realmente, os sertanejos de antigamente, ó.
É, mais tarde tem.
Tinha mais letra, né? Tinha mais
história,
tinha
melodia, mais história.
As de hoje são sem graça, gente.
É, a de hoje é pra fazer corte pra TikTok. Tem que ser 15 segundos de um trem que cola pra fazer a dancinha.
E pronto.
E
parece que o TikTok é o termômetro, né? De sucesso ali das músicas.
Sem letra, e quando tem uma letrinha sem graça.
É um negocinho pra viralizar, gente. O problema é que você segue a fórmula, mas 2 dias depois já tem outro que viralizou e você tem que pensar em fazer outros 15 segundo de novo.
É o tempo inteiro. É por isso que a galera tá meio, né?
É, mas é isso mesmo.
Na pressão de sempre ter novidade, sempre criar alguma coisa, eu não sei como é que dá conta.
Não, e de criar e criar coisas curtas, né? Porque não pode mais. Não
e que pode viralize, fazer um trem, né?
É.
Tem que ser interessante o suficiente pra não receber tantos haters, né? Críticas e tudo mais.
É, tem isso.
Sim, tem tudo isso.
Tá chato. Olha, vamos passar aqui pros nossos ouvintes de novo, o nosso E Agora, pra quem não participou, ouvir a historinha aí e mandar a participação pra gente, vamos lá?
Vovó, eu cheguei um pouquinho mais cedo, cadê meu pequeno? Ele se comportou? Dona Neide do céu, o que é isso na mão do Léo? É um pirulito azul! Isso que tá no copo que ele tá bebendo, não acredito, é refrigerante! Eu já falei pra senhora que o pediatra dele proibiu!
Bobagem, Camila! Eu criei seu marido, foi tomando refrigerante,
comendo docinhos, pirulitos e tudo, e nunca morreu? Tá aí um homem bonito e saudável? Isso é tudo coisa da sua cabeça. Vocês complicam tudo.
Não é complicação, isso é saúde. Eu pedi, eu até deixei anotado pra senhora não esquecer. A senhora desrespeitou uma regra direta minha, dentro da minha confiança.
Se você não confia no meu jeito de educar, então não deixa ele comigo. Porque eu não sou babá paga, eu sou avó.
O conflito de gerações explodiu na sala de casa. De um lado, a mãe, que segue as orientações médicas modernas e exige respeito às suas regras. Do outro, a avó, que acredita que a experiência vale mais que qualquer manual. O clima pesou e o Dia das Mães está chegando. Você bateria o pé e proibiria a avó de ficar sozinha com o neto até ela aprender a respeitar suas ordens? Ou deixaria passar para evitar uma guerra familiar eterna? E agora, o que você faria no lugar da Camila?
É, 82201041, manda aí a sua opinião pra gente. A gente quer saber, você ia comprar essa guerrinha aí, rapaz?
Rapaz, tem prêmio bom, né?
Tem prêmio bom pro Dia das Mães. É como eu costumo dizer, aquela mão na roda, né? É um kit O Boticário.
Nossa, bom demais, hein?
Cheirinho, a Jana já falou gostoso. Que o kit é bom, né? Não,
nossa,
Jana,
eu vi ali,
você viu a, o ouvinte buscar.
Não tem um desse aí pra não levar pra mãe da gente, não?
Pois não, vai comprar.
Pô, vou ter que, amanhã eu vou ter que pegar a maior fila, deixei
pra
última hora.
Deixou, eu esqueci. Eu falava, você eu ainda deixei. Não comprou?
Não, pior que não.
Eu
não,
já comprei.
Pior sou eu. A minha fez aniversário dia 1º agora.
E dois presentes.
É, agora você tem outro, gente. Mas vale a pena.
É igual eu.
Pra ela vale a pena.
Meu aniversário 21 de dezembro, minha mulher 23 de dezembro. Ixi. E tem Natal. Imagina o custo.
Pois pode comprar. É. Tá valendo.
É, pegar uma fila.
Tava arrupiado já.
Ó, o pai da dupla sertaneja Henrique e Juliano passa bem após um acidente aéreo registrado na tarde de hoje.
Caraca.
Isso foi em uma fazenda da família lá no Tocantins. Edson Reis pilotava o helicóptero que precisou fazer um pouso forçado na propriedade rural dos artistas, localizada em Porto Nacional. Além dele, um casal também estava na aeronave. Segundo a assessoria da dupla, Edson Reis não sofreu ferimentos graves. Os outros dois ocupantes tiveram apenas escoriações leves e receberam atendimento no local.
Menos mal, menos mal.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o helicóptero preso em uma árvore após a manobra de emergência. As causas do acidente ainda serão investigadas. A dupla sertaneja, Henrique e Juliano, manifestou aí sobre o acidente. Vamos ouvir.
Vocês devem ter visto aí notícia e tal, né, Juju? Sobre incidente aí com helicóptero e tal. Mas tá todo mundo bem, entendeu? Meu pai que tava no comando, é um piloto experiente, entendeu? Não teve nenhum tipo de lesão grave, então assim, foi só dano material, graças a Deus.
Realmente o helicóptero da família tá no meu nome, eu não tava dentro, mas graças a Deus seu pai tá bem, saúde e tudo certo, só material.
É isso aí.
Obrigado pela preocupação de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês sempre.
É, amém.
Deputados aprovam um projeto para regulamentar a relação entre carros e bicicleta no trânsito. Vamos saber os detalhes dessa história com a Márcia Paravisi.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que altera diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro para regulamentar a convivência entre veículos, bicicletas e demais veículos motorizados e pedestres. Entre as principais mudanças, o texto proíbe motoristas de ultrapassarem ciclistas próximos a esquinas e cruzamentos ou em locais que acabem bloqueando a passagem dos ciclistas. A proposta cria ainda uma nova infração grave com 5 pontos na carteira para motorista que entrar à direita imediatamente depois da ultrapassagem. Para os ciclistas, o projeto determina a obrigatoriedade de sinalizar mudanças de direção com o gesto da mão esquerda ou dispositivo luminoso, sempre que se aproximarem de cruzamentos e esquinas. A comissão também aprovou outras medidas mais duras para demais veículos motorizados, como destaca o relator da proposta, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade.
A gente tem que ter a permissão, como eu já coloquei, 16 anos a estar conduzindo esse ciclomotor, esse autopropelido. A gente tem que ter a formação dessas pessoas que estão num veículo desse. A gente tem que ter a fiscalização de identificar quem é o dono daquele autopropelido, quem é o dono daquele ciclomotor, para que a gente possa fazer as advertências necessárias.
O projeto segue agora direto para a votação no plenário da Câmara. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos saber mais dicas de trânsito com a Carol Levai.
Tiago, estou de volta para atualizar o motorista Rádio Metrópolis e quem segue pela BR-020 em direção a Sobradinho enfrenta bastante lentidão na altura dos condomínios. A melhor escolha nesse momento é se conectar com a marginal para não ficar parado. Já no setor Mestre d'Armas, o motorista enfrenta bastante lentidão, reflexos de obras no trecho, mas é por um curto trajeto e após o trecho de obras o motorista volta a fluir normalmente. Já quem deixa o plano piloto em direção ao Guará enfrenta fluxo lento pela EPTG. A melhor escolha nesse momento é seguir pelo C-1 e pegar a marginal da via. Assim, o motorista Rádio Metrópolis chega mais cedo em casa. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro auto Iuse não muda. A Iuse é da Caixa. Contrate no website ou com seu corretor. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, gente, vamos falar aqui do caso da mulher que tomou um taser, né? Porque uma mulher foi contida com o uso de uma arma de choque pela Polícia Militar aqui no Distrito Federal, viu? Depois de destruir o carro do ex-companheiro em um estacionamento de um hospital lá em Taguatinga. Esse caso aconteceu na noite de ontem e envolveu também ameaças com uma faca, segundo informações aí da própria PM. De acordo com a corporação, a suspeita não obedeceu às ordens dos policiais e precisou ser imobilizada com um dispositivo de eletrochoque. Vamos ouvir.
Chama a polícia, que esse desgraçado acabou com a minha vida.
Na minha faca agora.
Acabou com a minha vida. Não vou conversar com ninguém, eu quero conversar com ele.
Solta a faca, senhora. Solta a faca, senhora. Solta a faca, senhora. Solta a faca.
É forte, né, gente? Olha, o veículo do ex-companheiro dela ficou bastante danificado e depois de ser atingido por golpes de martelo. Depois de ser contida, a mulher foi encaminhada lá para a 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. A Polícia Militar informou que ainda aí esse episódio foi controlado ainda lá no local e que nenhuma outra pessoa ficou ferida durante essa ocorrência. Policiais tomam providência contra o uso do fundo constitucional para salvar o BRB. A Bárbara Michelini vai trazer os detalhes dessa história pra gente.
O possível uso do fundo constitucional do DF como garantia no empréstimo para salvar o BRB acendeu o alerta da área de segurança da capital da República. O Sindicato dos Policiais Civis do DF oficiou deputados federais e a presidência da Câmara Legislativa do DF para impedir que o fundo seja incluído na negociação. A sugestão da inclusão foi dada pelo governo federal. O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF também se manifestou muito preocupado. O vice-presidente do sindicato, Valdec Facchinelli Cavalcante, disse que o uso do fundo constitucional como garantia não obedeceria à Constituição Federal, muito menos à lei que regulamenta o fundo, além de ser extremamente prejudicial para o Distrito Federal.
O fundo constitucional é para manter a segurança pública do Distrito Federal e, secundariamente, para prestar assistência financeira para serviços essenciais de saúde e educação. E ponto, não pode ser utilizado para outros fins. Então, quais são os prejuízos possíveis? São prejuízos para a segurança pública, principalmente para a saúde e para a educação. Nós já temos no país todo uma grande preocupação com a segurança pública pela população. Nós temos aqui uma população de 3 milhões de habitantes, pressionada pela criminalidade, seja criminalidade organizada, seja corrupção, seja o crime de colar em um banco, seja o crime violento, crime de rua. Imagine se tivermos ainda restrições ao fundo constitucional. Toda a população poderá ser prejudicada e a criminalidade vai agradecer.
O atual secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira, é um dos criadores do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Em entrevista ao portal Metrópolis, ele explicou a necessidade do mesmo.
Os encargos de ser a capital federal, de ter aqui mais da metade dos imóveis de maior valor pertencentes ao governo federal, de ter aqui uma quantidade enorme de imóveis pertencentes a embaixadas do exterior, com quantitativo de funcionários de embaixadas e tudo mais, que tem imunidade tributária, pelo menos dentro da embaixada tem imunidade tributária, até do consumo que eles têm lá. Então, é o mínimo que o Brasil poderia dar para o DF, é esse fundo constitucional.
Para finalizar, o secretário disse que o fundo constitucional é o filho que ele gostaria que ficasse preservado por toda a eternidade. E só para a gente ter uma noção maior, em 2026, o DF vai receber via fundo 28 bilhões e 400 milhões de reais. Bárbara Michelini, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Nesta semana, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou aos holofotes depois de apresentar uma proposta de delação premiada. A gente falou bastante aqui, né, Thiago?
Bastante.
Mas, afinal, o que é esse instrumento tão importante da justiça? Como ele funciona na prática? É o que a gente vai entender melhor agora em conversa com o advogado criminalista Diego Rodrigo, que já está com a gente no telefone. Doutor Diego, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Doutor Diego, eu começo perguntando para o senhor, para a gente começar aqui, o que é exatamente uma delação premiada e qual é o objetivo desse instrumento dentro da justiça?
Em regra, a delação premiada é um acordo previsto em lei, com a investigação, o acusado, ele colabora com as autoridades, fornecendo informações relevantes sobre os crimes. Né, o autores, provas e fundamentos de organização criminosa. O objetivo é facilitar a investigação e permitir que a justiça alcance fatos que seriam difíceis, né, de decorrer apenas por menos de tradicionais.
Uhum. Agora, tudo que está ali precisa ter provas, né? Ou não?
Isso, exatamente, sim. Normalmente, a iniciativa parte da defesa do próprio investigado, que demonstra interesse em colaborar, e a partir daí começa negociações com o Ministério Público ou com a autoridade policial para avaliar se as informações apresentadas têm unanimidade praticar e relevância jurídica.
Uhum. Nessa semana, a defesa do Vorcaro enviou uma proposta, né, e a gente queria entender se a delação premiada realmente começa com uma proposta feita aí pela defesa do envolvido, né? Como é que funciona esse primeiro passo? Tem que existir essa proposta?
Exatamente. Em regra, as autoridades analisam principalmente se a colaboração é voluntária, se traz informações novas, se ajuda na identificação de outros envolvidos, repercussão de valores, prevenção de crimes ou produção de provas relevantes. Em regra, a colaboração precisa gerar resultados concretos.
Doutor Diego, Thiago falando aqui, Doutor, eu queria saber aqui quais são os critérios que o Ministério Público e a Justiça usam aí para analisar antes de aceitar uma proposta de delação premiada.
O que chama atenção é o impacto de potencial das informações envolvendo o sistema financeiro e possivelmente reflexos econômicos, né, e políticos. Em caso dessas dimensões, o interesse das autoridades costuma estar ligado de forma capacitada da colaboração de produzir provas robustas e enclarecer as estruturas e amplas.
Sim, e no caso dessa proposta apresentada pelo Daniel Vorcaro, o que chama mais atenção do ponto de vista jurídico aí?
Sim, em regra, as autoridades têm que entender se o que é proposto, né, pelo acusado ajuda e tem o interesse da autoridade policial e até do juiz da situação específica. Então, assim, existem requisitos que são corroborados pela legislação no sentido de ter o respaldo, né, no caso, o Vorcaro faz e fala para ter a responsabilidade e o interesse da jurisdição.
Agora, tem se falado aí que essa delação dele foi fraca, né? E o que acontece quando uma proposta de delação premiada ela não é aceita pelas autoridades, ou até mesmo quando apresenta, né, a delação e essa delação ela é rejeitada?
Em regra, só é aceito a situação quando o investigado, o acusado, ele consegue corroborar, né, informar e ajudar as autoridades numa situação específica, né? Porque, infelizmente, a legislação, para conseguir corroborar em toda uma situação de fato, então tem que ter efetivamente o fato de corroborar, de demonstrar situações de pessoas específicas, né, na situação. Então, diante de si, o acusado não conseguir corroborar e demonstrar para a autoridade o fato, então não tem como aceitar o fato.
Uhum. Já se cogita aí Forcaro voltar para Papuda, né? Por causa aí dessa proposta tão fraca. Existe algum risco para o investigado ao apresentar uma proposta que acaba rejeitada?
Sim, exatamente. A partir do momento que ele se compõe a botar corroboração, né, na situação de delação, e aí o fato dele colocar o fato e não ser corroborado com materialidade, existe sim a possibilidade de ele voltar ao status zero, no caso aqui de voltar para o presídio efetivamente, até porque todo fato tem que ser corroborado, tem que ser o fato que ele coloca, ele tem que ser corroborado com fato.
Uhum. Neste caso, então, ele teria que elaborar outra proposta, poderia isso acontecer ou não? E como é que fica a situação de, se outra pessoa, por exemplo,